Nacional.
Está no ar, no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Muito boa noite, hoje segunda-feira, dia 5 de janeiro de 2026. Eu sou Marcelo Esmigo, ao meu lado o comentarista Rodrigo Ricardo, os trabalhos técnicos do nosso querido Roberto Barrucho. Está no ar, no Mundo da Bola. E falando das últimas movimentações do mercado, o atacante Gabriel Barbosa foi apresentado oficialmente como reforço do Santos hoje à tarde no CT Rei Pelé. O novo camisa 9 do Peixe falou sobre seu retorno à Vila Belmiro e garantiu que está à disposição para ajudar o técnico Juan Pablo Vojvoda, onde for preciso.
Eu acho que tanto eu quanto ele, a gente precisa muito mais do time do que eles da gente. Então, creio eu que a gente tem que montar um time forte, uma equipe forte, uma formação que consiga ajudar os nossos jogadores da frente e também os de trás. E o que precisar de mim, com a minha experiência, mais de 200 jogos com a camisa do Santos, eu vou estar disposto a ajudar, tanto dentro como fora de campo. Mas pelos treinos que eu tô vendo, vejo um time muito empenhado, um time muito bom, com as características muito mais agora do Vojvoda, que eu vejo dentro do treino. Então eu espero que sábado seja uma estreia muito bonita para nós. Vamos enfrentar um grande adversário que vem treinando antes da gente, então isso também conta. Mas creio eu que, como sempre foi, na Vila a gente não pode deixar ponto.
E Gabigol também comentou sobre o estilo de jogo implementado pelo técnico Vojvoda no Santos.
Foi pouco tempo de treino, mas creio eu que é um estilo que cabe mais a mim, a pressão mais curta, uma pressão mais no campo do adversário. E é o DNA do Santos, né? Ter a bola, atacar com bastante jogadores, fazer gols, correr riscos. Então, creio eu que eu tô no lugar certo, na hora certa, para poder ajudar o Santos.
Gabriel Barbosa também explicou sua saída do Cruzeiro e seu desejo por mais minutos em campo.
Não, acho que era sabido de todo mundo que eu queria ter mais minutos, que eu queria demonstrar meu futebol. E aí eu entrei nesse assunto da questão tática, uma questão totalmente diferente, mas ele sabia disso muito antes do final do ano. E como todo mundo sabe, eu sempre quis voltar e achei que esse era o momento certo, junto com o presidente que praticamente cuidou de mim quando eu era criança. E as coisas foram acontecendo. Quando a gente veio jogar aqui contra o Santos, dei camisa para todo mundo, mostrei a cidade para eles, todos gostaram bastante. Pedrinho ontem mesmo me mandou mensagem, disse que está muito feliz por mim, que entende esse momento de estar mais perto da família, de ter mais minutos. E entre outras pessoas, o Leonardo Jardim também, a gente conversou hoje de manhã. Então, o Caio Jorge me ligou hoje, o pessoal do Cruzeiro, todos felizes por mim. E como eu falei, era um desejo meu, ele sabia disso, só teria um lugar para mim sair do Cruzeiro, que era o Santos.
E por fim, Gabriel Barbosa também falou sobre um possível retorno à seleção brasileira. O camisa 9 santista afirmou que seu momento não é dos melhores, mas voltou a se colocar à disposição para ajudar o Santos e também Neymar.
O presidente está sendo bastante otimista. É claro que é um sonho estar na seleção, sempre vai ser um objetivo, até o momento que eu encerrar minha carreira vai ser um objetivo estar na seleção, mas creio eu que meu momento não condiz com isso, mas também não é impossível. Vim para o Santos, como eu falei com ele lá no treino, a minha seleção vai ser o Santos, talvez eu precise mais do Santos que o Santos de mim. Então, e a gente também está aqui para poder ajudar o Neymar a estar muito bem, dentro e fora de campo. A gente conversou quando ficou tudo certo e realmente a gente está muito feliz em poder compartilhar o vestiário, o campo. Sempre na seleção foi muito rápido e agora a gente vai poder viver perto Então, a gente está muito feliz de estar junto de novo.
Formado nas categorias de base do Santos, Gabigol é o quinto maior artilheiro do clube no século XXI. Ele disputou 210 jogos pelo Alvinegro Praiano, com 84 gols marcados. O camisa 9 fica atrás apenas de Neymar com 150 gols, Robinho com 111, Ricardo Oliveira com 92 gols e Kleber Pereira com 86 gols. E aí, Rodrigo Ricardo, uma boa contratação, é melhor pro Gabigol ou pro Santos?
Boa noite, Smigol. Boa noite a todos os nossos queridos ouvintes da Rádio Nacional. Acho que foi bom para todo mundo. Essa saída do Gabigol, Gabriel Barbosa. Digo Gabigol porque nos últimos tempos, no tempo do Cruzeiro, ele não fez jus ao seu apelido. Mas o Gabriel Barbosa volta, é um retorno para casa, para o time que o revelou. Negociou bem a sua saída do Cruzeiro, como ele mesmo colocou. Com o aval do presidente, com o apoio do ex-treinador, dos colegas, enfim. Então isso é importante e chega numa casa de portas abertas, onde ele realmente tem chance de melhorar nesse ranking. Eu acho que o Gabigol vai subir aí pelo menos umas duas posições. Acho que só não alcança o Neymar, é o maior goleador do Santos no século XX.
Está muito longe do Neymar.
150 gols, acho que no Neymar talvez não alcance. Mas acho que é bom para todo mundo. Acho que o Gabriel foi muito feliz na sua coletiva. Gostei das declarações dele, declarações ponderadas, bem realistas, inclusive em relação que ele não está ainda um jogador no nível para jogar na seleção nesse momento. Não vive um momento goleador, é um recomeço na carreira e tem tudo para dar certo. Acho que o Santos está no caminho certo. Também gostei de como ele reagiu a uma certa vaia de um grupo de torcedores, das organizadas, naturalizou isso, faz parte do processo. A verdade é o cartão de visita, né? Era a cobrança. Olha lá, vamos lá, Gabigol,
Já deram uma trava nele na chegada.
Exatamente. Agora ele tem que responder em campo, corresponder a muita expectativa. É sempre perigoso quando existe muita expectativa, né? Porque pode gerar uma frustração. Mas acho que o Gabigol tem tudo aí para dar certo no Santos. E começando logo agora contra o Novo Horizontino, no próximo final de semana. E a torcida do Peixe, logo, logo das vaias, vai aos aplausos se Gabriel Barbosa balançar as redes na Vila Belmiro.
Já tá na hora do Gabigol encontrar o seu futebol de novo, né? E o Zenit recusou nova investida do Cruzeiro pelo volante Gerson. Em informação divulgada pelo jornalista Venê Casagrande, a última oferta feita pela Raposa não agradou os russos. A proposta girava em torno de 12 milhões de euros, cerca de 76 milhões de reais na cotação atual. Mas o zagueiro Jonathan Jesus. A transação totalizaria 25 milhões de euros, cerca de 133 milhões de reais, quantia investida pelo Zenit ao tirar o meio-campista do Flamengo. O clube russo deseja 40 milhões de euros, que são aproximadamente 260 milhões de reais, para liberar o jogador. E o Cruzeiro tem pressa para fechar com o Gerson antes do dia 12 de janeiro. Se não fechar com a Raposa até a data, o jogador terá que se reapresentar na Rússia. E aí fica mais distante da seleção, né, Rodrigo?
Fica, a gente já tem comentado aqui que o Gerson precisa voltar para o futebol brasileiro para mostrar o seu talento pro Ancelotti, que até o conhece, mas não sabe das reais situações atuais do Gerson. E chegou a hora do Cruzeiro também mostrar que tem bala na agulha, ou seja, outro dia apareceu o presidente do Cruzeiro mostrando a sua fazenda, que só com dois ou três bois comprava o elenco inteiro do Flamengo. Agora o Zenit também quer dinheiro, 40 milhões de euros para liberar o Gerson, assim como o Flamengo. O Cruzeiro queria o dinheiro do Flamengo, só aceitaria negociar o Caio Jorge por 50, e saiu agora nosso produtor querido Luiz Ferreira traz a notícia de que encerrou esse processo de negociação entre Flamengo e Caio Jorge. Inclusive o Cruzeiro está até incomodado, ameaça levar o Flamengo à FIFA por assédio ao jogador, ao atleta do Cruzeiro.
Mas Caio Jorge fica na Raposa.
Caio Jorge fica no Cruzeiro.
É isso, e seguindo com o mercado da bola, o lateral esquerdo Caio Paulista foi apresentado hoje à tarde no CT Luiz Carvalho como o novo reforço do Grêmio. O jogador de 27 anos veio do Palmeiras por empréstimo até o final da temporada. Caio Paulista admitiu que não esteve em seu melhor momento no Palmeiras, mas garantiu que não vai faltar empenho para retomar seus melhores dias no tricolor gaúcho.
Os últimos dois anos foi um pouco mais complicado para mim mesmo, tanto pela dificuldade também que eu tive com os companheiros, né, da mesma posição, no Palmeiras o Piquerez, que era o dono da posição, no Atlético o próprio Arana, jogador de seleção, e creio que aqui não vai ser diferente. Temos jogadores muito qualificados, estou sempre trabalhando bastante para buscar ter o meu espaço. Não tive tanta sequência no ano passado, mas aqui eu vou brigar, sabemos a qualidade do grupo e vou estar sempre à disposição para quando o Mister me der a oportunidade para saber aproveitar da melhor forma e conseguiu uma sequência esse ano.
Caio Paulista pode ganhar a sua primeira oportunidade no sábado, quando o Grêmio estreia no Campeonato Gaúcho diante do Avenida, às 9h. Titular da lateral esquerda no ano passado, Marlon ainda se recupera de lesão muscular. E aí, RR?
Acho que o Caio Paulista é um jogador que ainda não se firmou, né? Já rodou aqui pelo Fluminense, São Paulo, o último clube dele antes do Grêmio foi o Palmeiras, onde ele foi pouco aproveitado. Acho que é um jogador que chega para compor elenco, para ajudar o Grêmio ao longo da competição, mas acho que há jogadores melhores para serem titulares no Grêmio do que o Caio Paulista.
Vai ter que mostrar serviço, né?
Precisa, na hora. Tá na hora, né?
Tá na hora.
E também tá na hora do
Momento Estádio.
Hoje com o nosso professor Wagner Gomes.
A equipe brasileira de esgrima teve boa participação na Copa do Mundo Juvenil de Sabre, conquistando o primeiro lugar por equipes no feminino e no masculino. A equipe masculina foi formada por Érico Pato, Marcos Pinto e Vince Liu, e a feminina por Ana Beatriz Fraga, Estela Santos e Camila Vieira. O destaque feminino foi Ana Beatriz, que conquistou 3 medalhas, 2 de ouro e 1 de prata. No masculino, Marcos Pinto subiu ao pódio 2 vezes, ouro por equipe e bronze no individual. Os atletas brasileiros estão começando bem o ano olímpico para o esporte de neve. Na etapa de ABS da Copa Alemã de Ski Cross Country, Bruna Moura ficou na 5ª colocação do sprint de 1 km e 400 metros, sendo a melhor estrangeira na prova. Jaqueline Mourão ficou em 12º lugar. No masculino, os resultados não foram tão bons, mas Victor Santos terminou em 15º e Gabriel César Santos em 18º, ambos no top 20. Já no Canadá, Patrick Buchner conquistou a medalha de bronze na 3ª etapa da Copa do Mundo de Snowboarding Halfpipe.
E o Flamengo dispensou os atletas da canoagem e a equipe paralímpica de remo. De acordo com nota divulgada no site do clube hoje à tarde, a diretoria informou que o rompimento com as modalidades foi fruto de uma avaliação estratégica aliada às premissas que norteiam o esporte olímpico. Único esporte paralímpico do Flamengo, a equipe de remo era formada por Michel Peçanha, Jéssica Guerra, Diana Barcelos de Oliveira e Valdenir Júnior. O custo do remo paralímpico para o Flamengo, o clube mais valioso do país, era de cerca de apenas R$10.000 mensais. Assim como o remo paralímpico, a canoagem foi extinta do clube. Um dos maiores atletas olímpicos do Brasil, Isaquias Queiroz, não faz mais parte do time. Ele defendeu o Flamengo por 7 anos e é o dono de 5 medalhas em Olimpíadas. Uma de ouro no C1 mil metros em Tóquio, em 2020. 3 de prata no C1 mil metros em Paris, 2024. C1 mil metros e C2 mil metros na Rio, 2016. E uma medalha de bronze no C1 200 metros na Rio, 2016. Na nota divulgada pelo Flamengo, o clube destacou o fato de 4 canoístas, incluindo Isaquias Queiroz, não residirem no Rio de Janeiro e justificou que isso inviabilizava a consolidação da base e a formação de novos talentos. O Flamengo agradeceu o comprometimento dos atletas e desejou sucesso na continuidade das carreiras de cada um. E chegou a hora do futebol feminino.
Copa delas.
E se a gente tem um mercado aquecido no futebol masculino, o futebol feminino tá cheio de novidades. E quem explica tudinho pra gente é a fera, Luiz Ferreira. Muito boa noite pra você, meu amigo Luiz Ferreira, que acompanha sempre o futebol feminino.
Boa noite, gente. Tudo bem? Feliz ano novo pra todo mundo. RR na mesa, vocês migo, Barruchão na mesa. Rapaziada, tá na Central Técnica e, obviamente, pra você, ouvinte da Rádio Nacional. Mercado aquecido no futebol feminino, eu começo destacando o Palmeiras, que renovou com uma série de atletas, trouxe de volta a Duda Santos, renovou com o Fê Palermo, atleta de seleção brasileira, e tá usando o dinheiro que ele conseguiu com a venda da Amanda Gutierrez para o Boston Legacy. Vamos lembrar, Amanda Gutierrez, artilheira da Copa América Feminina, artilheira do Brasileirão Feminino, e tá construindo um CT específico para o futebol feminino. Enquanto outros clubes, eles estão agindo na maré contrária, estão tentando remar contra a maré, o Palmeiras percebeu que o futebol feminino pode sim ser uma modalidade que vai gerar lucro e ativos interessantes para o clube, como gerou através da Amanda Gutierrez, que, diga de passagem, foi a maior venda da história do futebol feminino brasileiro, algo em torno de 5 milhões e 100 mil reais. Parece pouco comparado ao futebol masculino, mas para o futebol feminino é muito dinheiro. E aí, você falou do Flamengo agora há pouco, meu querido Smigol. Eu vou trazer aqui uma fala do André Rocha, chefe do departamento de futebol feminino do Flamengo. Essa fala é do final do mês de outubro, assim que o contrato com a Rosana Augusto foi encerrado e saiu a notícia que o Flamengo, ele não investiria no futebol feminino, teria uma queda de receita no futebol feminino, ia reduzir investimento. Vamos ver o que o André Rocha falou naquele momento.
E nossa única movimentação é da Rosana. Então os torcedores podem ficar tranquilos. Não existe desmanche no Flamengo, não existe. Então ele pode ficar tranquilo, porque a mudança de diretoria, quando a gente sai da diretoria de futebol, a única coisa que a gente faz, a gente começa a levar também o orçamento individual do futebol feminino. Então, a partir do próximo ano, o futebol feminino, ele caminha com as próprias pernas. Então, nós acreditamos que a modalidade está crescendo. Nós acreditamos que a modalidade tem tudo para ser forte, e agora chegou o momento da gente ter essa comprovação no mercado. Então, o que muda é que a gente tira as despesas do futebol feminino, do futebol masculino, e a gente vai trabalhar com a independência financeira. E no mercado agora, eu tenho certeza que o tamanho da marca do Flamengo, que vão aparecer várias empresas, vários parceiros, com interesse em fomentar o futebol feminino do clube.
Tá aí. O André Rocha, diretor de futebol feminino do Flamengo, ele foi muito claro. A única movimentação que iria ter era a saída da Rosana Augusto. Resta continuar. No dia, há três dias atrás, o Flamengo postou uma nota, o perfil do futebol feminino do Flamengo postou no Instagram uma nota no qual ele informava que as atletas Gláucia, Agustina, Sorriso, Barbieri, Duda Rodrigues, Leidiane e Valéria Cantuário não vão continuar. Eu contei 7 jogadoras.
Meu Deus.
Mais de meio time. Se isso não é desmanche, é o quê? Reformulação? Tá vindo alguém pra vir de novo? E novamente, estamos tentando, desde o ano passado, alguém do futebol feminino do Flamengo para explicar o que está acontecendo, por que tanta jogadora tá saindo, porque vai vir alguém, o Flamengo vai, ó. Luiz, a gente está saindo, a gente quer formar um time mais de base, formado na base, Flamengo atual campeão da Copinha. Pô, beleza, deixa isso claro pro torcedor. Eu acho que é isso que falta.
Luiz, Smigo, pegando esse gancho do futebol feminino, alinhando com a notícia anterior que a gente falou, do fim do remo paralímpico no Clube de Regatas do Flamengo, também da saída do Isaías Queiroz, eu acho que nem tudo é dinheiro. E eu acho que o Flamengo, claro que a gente sabe que o grande negócio do Flamengo é o futebol masculino, é o que rende muito, mas muito dinheiro. E acho que quem é mais forte, quem pode, deveria ter a obrigação de ajudar outras modalidades que não tem tanta força econômica, mas podem ter no futuro. Eu acho que o futebol feminino é algo que mais uns 5, 10 anos vai se consolidar, ser sustentável, não vai ser preciso ser uma obrigação dos clubes sustentarem o futebol feminino, porque o futebol feminino vai se sustentar por si, mas é um processo ainda de investimento, e como todo negócio também, antes de dar retorno, é preciso investimento.
RR, só um detalhe, você sabe em média quanto custa o futebol feminino para um clube de futebol qualquer da Série A? Cerca de 1% do orçamento dele. 1%. 1%. Só isso. Deixa eu continuar, porque eu também trago boas notícias.
Por favor.
Trago boas notícias. Muita
gente
gosta
de boas notícias, inclusive.
Muita gente me perguntava, são duas boas notícias, aliás. Muita gente me perguntava, Luiz, e o Mirassol? O Mirassol vai pra disputa da Libertadores, tem que ter futebol feminino. Hoje, o diretor de futebol, Paulinho, ex-volante do Corinthians, da seleção brasileira, falou, inclusive respondeu a pergunta do nosso querido Lincoln Chaves, que mandou essa sonora pra gente aqui no programa No Mundo da Bola. E ele falando, vai ter futebol feminino sim, e não vai ter parceria não, vai ser um time do Mirassol. Vamos ouvir o Paulinho.
Bom, sobre isso, quando foi colocado, né, pro Mirassol, nós pensamos, analisamos, houve alguma situação de parceria, mas optamos por fazer aqui, porque realmente é mais um ganho o Mirassol, né? Então, estamos planejando, estamos buscando pessoas para que possa gerir aí o futebol feminino, obviamente com a nossa participação também, estando perto, porque é importante para o clube, é importante para a marca ter o futebol feminino. Então acho que temos que dar muita atenção, né, muito respaldo para que as coisas aconteçam como vem acontecendo com o Mirassol durante todos esses anos, e que aconteça também no futebol feminino, e vamos estar aqui, né, de braços abertos para poder ajudá-las da melhor maneira possível.
Muito esse aí é o Paulinho, diretor de futebol do Mirassol, inclusive, e vai ser anunciado nos próximos dias o nome da diretora de futebol feminino do clube. O que a gente pôde apurar, eu e o Lincoln Chaves, é que vai ser uma diretora que está empregada. De repente, o projeto do Mirassol, que vai começar na Série A3 do Brasileirão, pode ser um projeto chamativo. O Mirassol vai construir um CT e vai ser muito legal ter mais essa força no futebol feminino. E a segunda boa notícia: o Fortaleza está com tudo pronto para voltar para a Série A1. A gente trouxe a notícia de que, infelizmente, Fortaleza não ia manter o time de futebol feminino. E é uma informação da Arquibancada Feminina Esporte, que apurou que o Ronaldo Angelim, o
ex-zagueiro do Flamengo,
ex-zagueiro do Flamengo, do Fortaleza, ele acertou o acordo com Fortaleza, e esse acordo vai garantir a permanência do tricolor do Piscina no Campeonato Brasileiro da Série A1. Essa negociação ia sendo tratada nos bastidores, foi fechada diretamente entre o Ronaldo Angelim e o Fortaleza, sem qualquer mudança na estrutura jurídica do R4 Futebol Clube, que é o clube dele. Então, o Angelim vai emprestar a marca, o Fortaleza vai vestir de Fortaleza, e algumas jogadoras podem aí ser mantidas. O Angelim segue como proprietário do R4, que manterá suas atividades de forma independente e disputará normalmente o Brasileirão Feminino de Série A3. Ou seja, vai ter o Fortaleza Feminino na 1 e o R4 na 3. Mais uma vez, Ronaldo Angelim fazendo a alegria da galera, né, Esmigo?
Excelente notícia e sucesso pro Magro de Aço, né? E voltando ao futebol masculino, foi confirmado no final de semana como novo reforço do Fluminense o lateral Guilherme Arana. Ele deu sua primeira entrevista como jogador do Tricolor das Laranjeiras em entrevista divulgada nas redes sociais do clube. E o jogador falou da alta expectativa em defender as cores do Flusão e celebrou a oportunidade de jogar no Rio de Janeiro.
A expectativa é muito alta, como eu falei anteriormente quando eu cheguei com a imprensa já no aeroporto, muito ansioso. Eu sou um cara bastante ansioso e espero, né, contribuir da minha melhor forma, melhor maneira, né, para ajudar sempre o Fluminense, que é a maior instituição, é o seu torcedor, para dar alegria para o nosso torcedor, né, dentro de campo. E feliz com o momento, tanto eu quanto os meus filhos também, né, já estão super ansiosos, já falando todo momento Fluminense, então a gente tá super feliz de estar chegando num clube novo e da grandeza que é o Fluminense.
Guilherme Arana também disse o que espera sobre ser recebido pela torcida tricolor no Maracanã.
Sem dúvidas nenhuma, já tive a oportunidade de jogar aqui muitas vezes, também já joguei aqui com a seleção, né? É um estádio histórico onde o Fluminense tem uma linda história, recentemente foi campeão da Libertadores dentro do Maracanã. E como eu falei, e não canso de repetir, muito ansioso, né, para poder entrar no Maracanã, vestindo a camisa do Fluminense, né, com o nosso torcedor, nos incentivando, nos apoiando. Então, estou muito feliz de poder representar o Fluminense nessa temporada.
RR, já tinha dito, excelente contratação. Acho que o Arana chega não só para somar, como para ser titular absoluto da posição nas Laranjeiras.
E voltando a falar de futebol brasileiro, o volante Marlon Freitas falou pela primeira vez como novo reforço do Palmeiras em vídeo divulgado pelo clube nas redes sociais. O jogador de 30 anos garantiu que esse casamento tem tudo para dar certo.
Primeiro, né, acho que agradecer a Deus pela oportunidade, por tudo que ele tem feito na minha vida. É uma oportunidade gigantesca na minha carreira, né? Eu tô muito feliz de estar aqui, feliz de fazer parte da família Palmeiras. Como você falou, tem muita convicção e confiança que esse casamento já deu certo, não vai dar certo, não, ele já deu certo. Né? E eu tenho certeza que vai ser um ano vitorioso para nós. Né? E eu estou muito feliz, né, de desfrutar de cada momento aqui vestindo a camisa do Palmeiras, ansioso, né, para poder jogar no Allianz, né, a favor, né, a torcida, enfim, conhecer meus companheiros também, né, os funcionários, né, conhecer como o clube funciona também, né, todos falaram muito bem do clube, então assim, eu tô muito feliz de estar aqui e eu só tenho que agradecer a Deus por tudo.
E aí, RR? Excelente contratação do Palmeiras, o Marlon Freitas, o Palmeiras agora mudando um pouco, apostando mais em jogadores com uma certa experiência, como o caso do Marlon. Quem não ficou feliz com isso foi a torcida do Botafogo, que inclusive está tão revoltada que parece que vai tirar a imagem aí do Marlon Freitas, do bandeirão dos ídolos. Esse bandeirão que, inclusive, acho que falta a imagem do Jefferson, goleiro que fez história no Botafogo, e também seria justo que ele estivesse nesse bandeirão. Mas eu acho que o Marlon Freitas vai sair desse bandeirão, porque a torcida se sente um pouco traída com a saída do Marlon para o Palmeiras.
Valeu, RR. Nós vamos chegando ao final e nesse dia 5 de janeiro se completam 2 anos da morte de Mário Jorge Lobo Zagallo. E todos sabem que o velho Lobo deixou um legado gigantesco para o futebol mundial. Ele foi campeão das Copas do Mundo de 58 e 62 como jogador, a Copa de 1970 como treinador e da Copa de 94 nos Estados Unidos como coordenador técnico ao lado do Parreira. E para homenagear um dos maiores nomes do futebol em todos os tempos, a gente relembra o gol de Zagallo na grande final do Mundial de 58, na narração de Jorge Cury. Vem aí o Repórter Nacional com as últimas notícias no Brasil e no mundo. Eu sou o Smigol e uma ótima noite para você.
Futebol Nacional.
Gilmar devolve a pelota, circulação atirando para Vavá. Corta, entretanto, de cabeça Gustavo, mas recupera Pelé. Vai lutar contra o adversário, o jogador Boris, que tira a bola. Tenta levantar pela ponta direita, erra, e a torcida toda num grito só faz. Yeah! E a bola foi pela lateral. Houve pela Nacional do Rio, sua irmã Nacional de Brasília, Gaúcha de Porto Alegre, Mairinque do Rio, Nacional de São Paulo. Corner contra a Suécia. Vai cobrar então o marcador, acusa Brasil 3, Suécia 1, aos 22 minutos de jogo na etapa complementar. Cobra Zagallo, bola na cabeça de Vavá, é coberto, ficou para fora da área, Didi, apontou, tirou, remate em treta, ficou Zagallo. Gol! Gol do Brasil! Zagallo! É a Copa do Mundo que vai caminhando para o Brasil com esse quarto tempo. Delírio dos brasileiros em Fauna! Dentro do Brasil é a goleada brasileira que começa em Solna. Nova saída dada, está o Brasil garantindo o título máximo de 58.